Vamos então para a informação com o António Feliciano. Para já, os títulos. Boa tarde, Feliciano.
Muito boa tarde. Bruno Graça cataloga abandono da Assembleia Municipal por parte de PSD e IPT como a cachupada. Temperaturas altas estão para ficar. Está proibida a realização de queimadas. Congresso da Sopa foi um sucesso à escala de visitantes. Teremos ainda a nota do dia hoje com Sérgio Martins.
Tomar volta a ser palco para a Festa Templária. Deixe-se transportar para a época medieval de 27 a 31 de maio, num evento único em Tomar. Do programa destaca-se o Festival da Cozinha Medieval, Jantar Real, Danças do Povo, Festas Temáticas, Visitas Culturais e, sábado, 30 de maio, o Grande Cortejo Noturno. Templários montados a cavalo e figurantes vestidos a rigor e com achotes iluminam o percurso. Entre na Festa Templária em Tomar e viaje no tempo. Para mais informações, consulte Festa Templária. E quanto ao estado do tempo, para esta terça-feira, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, haverá céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nubosidade nas regiões norte e centro durante a tarde, vento fraco superando temporariamente moderado no Algarve e também nas terras altas, alguma nublina ou nevoeiro matinal, em especial nas regiões do interior, e subida da temperatura. Máximas de 24 graus para o Porto, 26 para Faro, 27 para a Guarda, 28 para Lisboa, 30 para Leiria, 31 para Coimbra, 33 para Castelo Branco e Santarém, 36 para Tomar e 37 para Évora.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Continua a troca de palavras em torno do recente 1 de maio no que diz respeito à não realização do mercado e da feira semanal em Tomar. João Tenreiro, vereador do Partido Social Democrata, em entrevista concedida à Hertz, garante não estar em despique com o vereador Bruno Graça, mas lamentou que o eleito da CDU olhe ainda para o PSD como um partido fascista. Tenreiro voltou a questionar por que motivos a maioria que gera o município não atendeu aos desejos dos comerciantes, aproveitando ainda para corrigir Hugo Costa, presidente da Conselhia do Partido Socialista. O vereador do PSD recuou até à recente Assembleia Municipal para justificar a decisão que a sua bancada teve em abandonar os trabalhos.
Foi uma decisão no sentido de dar a entender ao Executivo que está a governar a Câmara Municipal de Tomar, de demonstrar que não se pode ter dois pesos e duas medidas. Não se pode obrigar trabalhadores, nomeadamente um funcionário da Câmara, funcionário da Assembleia, peço desculpa, e os dirigentes da Câmara Municipal de Tomar, a manterem-se para lá da meia-noite, quando estávamos já a entrar no dia 1 de maio, e não permitir que os comerciantes, o que vem sempre acontecendo há muitos anos, ao contrário daquilo que o líder do PS diz, que é falso, nos últimos anos, sempre que o feriado cai uma sexta-feira, faz o mercado à sexta-feira. Só há 20 anos atrás é que isso não acontecia, ultimamente tem acontecido. Obviamente que o PSD tomou a posição de abandonar os trabalhos, porque nós não poderemos compactuar com posições como estas, porque veja uma coisa, não deixar que os comerciantes trabalhem, quando a maioria queria, apenas alegando motivos civilizacionais, veja, é completamente não passar o muro, é viver ainda no obscurantismo da RDA, e parece que é isso que o vereador da CDU gosta de viver. Às vezes as pessoas perguntam-me que eu entro em muito em despico com ele, eu não entro, portanto o vereador da CDU é que gosta de entrar em despico com o PSD. Porquê? Porque ainda não passou a fase da queda do muro de 89, para ele o PSD ainda é aquele partido fascista que deve ser combatido, e enquanto tivermos agarrado estas questões, o Conselho de Tomar não anda, não vale a pena, não vale, porque são questões politiquices, a meras politiqueiras que esta governação PS e comunista está a fazer, que não traz nenhum benefício a Tomar. Qual era o problema do mercado abrir no dia 1 de maio? Não havia problema nenhum, as pessoas queriam abrir o mercado no dia 1 de maio. Era mais pessoas para Tomar, era uma vitalização que se dava ao Conselho de Tomar. Apenas porque só obrigava 4 ou 5 trabalhadores da Câmara a trabalhar nesse dia. O direito dele do 1 de maio era assegurado, porque tinha de descansar, obviamente, nos 3 dias subsequentes, que é o que diz a lei, e ganhar o dia a dobrar, portanto a lei era salvaguardada.
Bruno Graça, vereador da CDU na Câmara de Tomar, disse à Hertz que não ficou surpreendido com a recente decisão tomada por Partido Social Democrata e Independentes, que, recorde-se, abandonaram a Assembleia Municipal em protesto face à não realização do mercado e da feira semanal no recente 1 de maio. O eleito da Coligação Democrática Unitária disse mesmo que essa atitude foi acachupada.
Não, é uma atitude acachupada. e que, portanto, não me surpreende, porque, de facto, a maior parte dos seus comportamentos são acaspados.
Considera-se atacado que alguém está aqui a fazer uma tempestade num copo d'água?
Não me sinto minimamente atacado, nem minimamente ofendido. Aliás, digamos, a maneira, digamos, como se dirigem, ou como se tentaram dirigir, só revela o seu desespero. Aquilo é mais uma manifestação de desespero do que outra coisa. E, portanto, se estão desesperados é porque as coisas estão-nos a correr bem.
As temperaturas elevadas estão para ficar em Portugal continental e o Conselho de Tomar não foge à regra. Para os próximos dias, entenda-se, até quarta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê valores que se aproximam aos 40 graus, nomeadamente entre os 36 e 37. Perante isto, registo para um comunicado da Autoridade Nacional de Proteção Civil que alerta para o risco elevado a muito elevado de incêndio. E quando isto acontece, recorde-se, não é permitida a realização de queimadas, nem de fogueiras para recreio ou lazer ou para confecção de alimentos. É proibida a utilização de equipamentos de queima e de combustão, assim como queimar matos cortados e amontoados e qualquer tipo de sobrantes de exploração.
Rádio Earth, informação.
Ainda não há números oficiais quanto ao total de pessoas que no último sábado marcaram presença na 22ª edição do Congresso da Sopa em Tomar. Com o tempo a ajudar, os visitantes, muitos deles provenientes de diversas zonas do país e também do estrangeiro, compareceram em força e as sopas e vinhos estiveram ao gosto de todos quantos marcaram presença na iniciativa. O certame recebeu 30 expositores e restaurantes do concelho, e não só, que colocaram à disposição dos visitantes 49 especialidades. No final, a Presidente da Câmara de Tomar destacava para a reportagem da ERT o facto de esta edição ter seguramente registado o maior número de participantes do que as anteriores.
Neste momento ainda não temos um apuramento final dos números de entradas, quer de entradas, quer de venda de kits. Os nossos serviços estão neste momento a fazer esse apuramento, mas a uma primeira vista parece-me que este ano houve mais visitantes aqui no Congresso da Sopa em relação ao ano anterior. É verdade que o dia também ajudou bastante, está um dia muito agradável. Introduzimos também, que eu penso que foi uma aposta ganha, introduzimos também este ano esta área de cadeiras e de mesas onde as pessoas possam sentar, que foi uma das da avaliação que fizemos do Congresso do ano passado, foi uma das coisas que nos foi apontadas por algumas pessoas, nomeadamente de mais idade, que gostariam de ter um espaço onde pudessem estar sentadas, mas sem haver um apuramento final de dados, à primeira vista parece-me que a edição teve muito mais participantes do que o ano passado. Certo é também que este ano tivemos mais restaurantes a participar, e tivemos mais sopas também para que pudéssemos usufruir. E penso que é um balanço positivo, com os dados disponíveis neste momento, é um balanço positivo.
Recorde-se que a iniciativa lançada por Manuel Guimarães há 22 anos tem um cariz solidário, já que as receitas principais revertem a favor do Centro de Integração e Reabilitação de Tomar. José Lagarto, um dos elementos da direção da instituição, realçou a importância deste evento.
Temos de sentir satisfeitos. É uma adesão em massa da população tomarense e não só. Todos os turistas que nos procuram anualmente, sabendo que não só que o Congresso da Sopa em Tomar já é uma referência a nível nacional, como também muita gente, e penso que muita gente, muitos milhares de pessoas já sabem que a receita deste evento é a favor, portanto, da instituição civil. E, portanto, estamos satisfeitos com este aparato de pessoas aqui a ajudar por esta causa tão nobre. É assim, o CIR está envolvido já desde, se calhar, da criação deste Congresso da Sopa. Temos aqui também sempre duas sopas aqui representadas do CIR, e há cerca de, se a memória não me falha também, há 4 anos esta parte, a creche familiar do CIR resolveu, e muito bem, trazer os doces. É mais uma fonte de receita para o CIR, porque essa é diretamente para o CIR.
ERT, informação na hora certa, diária e atualizada.
Na passada sexta-feira, Alcanena assinalou o Dia do Conselho. A data contou com um vasto programa cultural, com destaque para aquilo que foram as comemorações do centenário que decorreram no último ano em Alcanena e que encerraram no referido dia 8. Um dos momentos mais simbólicos foi a inauguração de um monumento alusivo ao centenário, num dia marcado pela presença de inúmeras individualidades que depois participaram na sessão solene comemorativa. Destaque para a intervenção da Presidente da Câmara de Alcanena, Fernanda Aceiceira, que acabou por centrar a sua intervenção nas questões relacionadas com o desenvolvimento económico do concelho ao longo das últimas décadas, com destaque para o setor dos cordumes.
Encontrei apenas, em 2014, a sensibilidade política e ambiental do Ministro Jorge Moreira da Silva, do atual governo, com a afetação de apoio comunitário ainda do CREM para a requalificação da rede de coletores e assinatura de novo protocolo em abril de 2014 com a Câmara Municipal de Santarém, com a Austra e com a Agência Portuguesa do Ambiente. É de facto de realçar, é de facto de agradecer, não obstante não deixar de sublinhar a oportunidade política de estarmos em vésperas da realização de eleições europeias que ocorreram no mês seguinte, no mês de maio. As intervenções na ETAR em 2014, da responsabilidade da Áustria, e a eliminação de uma célula de lamas que constituía um grave passivo ambiental, intervenção da responsabilidade da Agência Portuguesa do Ambiente, e que se concluirá também ainda em 2015, permitem que possamos erguer também a bandeira da sustentabilidade ambiental em ano de centenário. Continuamos, por isso, também a honrar, quando estamos atentos ao novo quadro comunitário de apoio para a concretização de projetos em falta, particularmente na área da requalificação e da regeneração urbana, não obstante as muitas indefinições que existem na regulamentação e na concretização do Portugal 2020.
Nesta cerimónia marcou também presença ao Presidente da Câmara do Sal, de Cabo Verde. No âmbito do 10º aniversário do acordo de germinação entre os dois municípios, Fernanda Aceiceira falou da relação e do conjunto de iniciativas e apoios concedidos pelo seu município àquela Câmara em Cabo Verde.
Uma relação que, para além de institucional, é efetiva. Unem-nos laços muito fortes de cooperação e de amizade. A distância não permite, por vezes, o maior intercâmbio, desejado por ambas as partes, mas mantemos a vontade e a determinação de reforçar esta cooperação. Foi já adquirido, está pronto para ser enviado, o mobiliário para equipar uma sala do vosso jardim de infância, conforme prometido. Concretizou-se o intercâmbio desportivo com a Escola de Futebol do Conselho de Alcanena, com a EFCA. De 2010 a 2012, apoiámos a formação profissional com 35 mil euros. Estamos em vias de concretizar este ano o intercâmbio cultural com a Banda da Sociedade Musical Mindense, que inicia em outubro as comemorações do seu centenário. Sr. Presidente, Dr. Jorge Figueiredo, sendo a dimensão social uma área de intervenção para a qual o município de Alcanena dedica também uma atenção muito particular, é a nossa intenção colaborarmos convosco no apoio técnico e até financeiro para a divulgação e promoção de projetos sociais. Estamos, neste momento, a apoiar 6 alunos da Ilha do Sal, sinalizados pelos vossos serviços sociais, que frequentam o ensino superior no nosso país, a exemplo do que fazemos para todos os jovens do nosso concelho.
Este último sábado ficou marcado pela inauguração de 2 unidades hoteleiras em Vila Nova da Barquinha, Casos das Casas de Campo, Barquinha Naturhaus e a Art in Barquinha. Projetos tornados realidade a partir da reabilitação de 2 edifícios e que colocam ao dispor dos visitantes 15 e 12 quartos, respectivamente, para além de espaços destinados à venda de produtos típicos, como eventualmente já estava previsto para estes projetos. Fernando Freire, presidente presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, falou à reportagem da ERTS a propósito destes investimentos que sublinha que se resolvem, em parte, o problema do alojamento no concelho e no Médio Tejo.
Sim, sem dúvida. De facto, é uma lacuna que já tínhamos identificado. É para a região, nomeadamente do Médio Tejo, é público e notório que há falta de infraestruturas, nomeadamente a hotelaria. Tem sido uma preocupação, quer como administrador da ADIR, da Associação de Desenvolvimento, Local, quer como autarca dentro da própria comunidade intermunicipal, preocupar-me com estas questões. Penso que estão criadas as condições para, com qualidade, aproveitando o património material e imaterial que temos na região, de criarmos condições para que os privados, é muito importante que isto se diga, houve um investimento público aqui significativo, e estamos a falar de 1 milhão de euros, nomeadamente no âmbito do CREN, mas depois há um polo agregador, um polo que se desenvolve junto dessa riqueza que foi, no fundo, implementado no território. São os investimentos privados que surgem estas duas novas infraestruturas de hotelaria. Dentro em breve, ainda este mês, vamos inaugurar uma nova também, 100 metros daqui, e no final do mês também um albergue de juventude com mais 31 câmaras no nosso concelho. Significa que, em termos de alojamento, mas isto nunca é uma verdade absoluta, estamos em condições de triplicar no final deste mês o alojamento que tínhamos até este momento. Devido aos promotores, devido ao seu engenho e arte, por aquilo que me deu a perceber, com excelentes qualidades, nomeadamente que também se aperceberam em termos das infraestruturas criadas, quer em luz, quer em qualidade, quer no fundo, pelos conceitos que são o conceito de natureza e o conceito de arte completamente ímpares. E fiquei, eu tinha visto o projeto em papel, fiquei completamente surpreendido pela maravilha que acabámos de ver.
E esta cerimónia ficou marcada ainda pela presença da Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. Em entrevista à ERTS, Maria do Sol Albuquerque destacou a requalificação urbana que o município da Barquinha tem promovido, assim como a necessidade de mais investimento na criação de unidades turísticas na região.
Neste caso, em concreto, a Autarquia da Barquinha fez um grande investimento, nomeadamente com a reabilitação urbana da vila, com a criação do Parque de Esculturas Contemporâneo do Almorol, com o Centro de Ciência Viva no novo centro escolar, e com isso sentiu também a necessidade de ter um conjunto de camas para permitir que quem vem visitar aqui possa também pernoitar e usufruir da gastronomia e de toda a região. E, portanto, no fundo, aquilo que está aqui a acontecer é que, tendo por base um investimento público que foi feito pela autarquia, há investimento privado, reprodutivo, que cria postos de trabalho e cria as melhores condições para o desenvolvimento não só do concelho da Barquinha, tendo por base o turismo, mas também de toda a região, alavancando projetos como o Museu Ferroviário aqui tão perto ou outros em outros concelhos da nossa região. Nós temos consciência que para o desenvolvimento económico e social no Médio Tejo nós precisamos claramente investir no turismo, não no turismo tendo por base um ou outro imóvel, não um ou outro concelho, mas tirando partido de todos os concelhos e das suas potencialidades, estabelecendo uma verdadeira rede de promoção turística, seja ao nível cultural, seja ao nível científico, seja ao nível do turismo de natureza, turismo de lazer, turismo ativo. E todos sentimos que, à exceção de Fátima, que tem um nicho muito próprio, há uma falta de camas em toda a região do Médio Tejo. E são unidades como estas que fazem toda a diferença.
Rádio Air, informação.
No desporto, precisamente no hóquei em patins, registo para a vitória do Sporting do Tomar no reduto do Benfica B. A equipa leonina venceu por 4-3, sendo que o tento decisivo surgiu a 3 segundos do final da partida. Com este resultado, o Sporting do Tomar passou à condição para o primeiro lugar da Zona Sul da 2ª Divisão Nacional, tem a mais 2 pontos do que a Física de Torres Vedras, ainda que esta equipa só defronte o Hóquei Clube de Sintra, no jogo que foi adiado nesta jornada, que será disputado no dia 16. Em caso de vitória, a Física recupera o primeiro lugar com esse ponto de diferença a maior relativamente ao Sporting de Tomar, isto quando faltam realizar 2 jornadas, sendo que na última haverá esse escaldante Física Sporting de Tomar. Avançamos para a nota do dia, hoje com Sérgio Martins.
É aceite entre os economistas nacionais e estrangeiros que Portugal sofre de um conjunto de bloqueamentos na sua economia, onde se destaca um excessivo endividamento das suas empresas, principalmente das pequenas e médias empresas, junto do setor bancário. Como temos dito e escrito, este é um problema eterno em Portugal e deve-se ao facto de as empresas nacionais não possuírem o capital próprio necessário, daí o terem de viver do crédito bancário ou do crédito dos seus fornecedores. Esta situação explica porque, à mínima crise, muitas empresas deixam de pagar salários. Surpreendentemente, o Banco de Portugal, no Boletim Económico da Primavera, há dias divulgado, diz que as falências foram decisivas na redução das dívidas das empresas, o que para alguns analistas será uma saída para a crise. Custa acreditar, mas temos de considerar que semelhante conclusão se adapta ao espírito simplista português. Consequentemente, considerando que outro grande bloqueamento da economia nacional está na excessiva dívida do Estado, principalmente na sua componente externa, podemos admitir que a redução da dívida soberana poderá ser conseguida pela declaração de falência de Portugal. Semelhante raciocínio pode ser adotado pelas câmaras municipais altamente endividadas ou por instituições da economia social sobre endividadas. Declara-se falência e acabaram-se os problemas, os estrangeiros que tomem conta dos portugueses. Ao recente campeão do mundo de boxe, o afro-americano Floyd Mayweather, que deverá vir a ganhar 180 milhões de dólares com a conquista do título, pediram para ele doar algum dinheiro à África. Ele perguntou: doar para a África? O que é que a África fez por mim? Os africanos, como os portugueses, são povos recoletores, nada produzem, daí viverem sempre na penúria. Recentemente, o presidente dos Estados Unidos da América, o afro-americano Barack Obama, criticou o Quênia, país de seu pai, por, nos anos 1960, ter o mesmo nível de desenvolvimento da Coreia do Sul, mas enquanto a Coreia do Sul se desenvolveu, o Quênia permaneceu na miséria. A Coreia do Sul, sob uma ditadura militar de direita, implementou uma política de desenvolvimento assente na indústria e na formação de grandes empresas. O Quênia, como Portugal, apostaram no turismo e nas empresas artesanais, os resultados estão à vista. Mas podemos ficar descansados. A solução para a crise está aí, declarar a falência geral. Como disse o filósofo espanhol Miguel de Unamuno, os portugueses são um povo de suicidas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.